Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. As minhas convidadas de hoje são a Inês Castanheira e a Catarina Rocha, ambas fundadoras e diretoras criativas do Bairro dos Livros, que é um projeto que vamos ficar a conhecer aqui hoje na Rádio Clube Penafiel, para além de muitas outras coisas, até porque a Inês Castanheira também é autora de livros de poesia, vamos conhecer aqui um bocadinho também essa faceta, e a Catarina Rocha é artista plástica e muitas mais coisas que nós hoje no programa vamos conversar, e por isso muito obrigada, Catarina, muito obrigada a Inês por estarem aqui, e vamos começar precisamente por falar deste projeto, o Bairro dos Livros, do qual um deles, posso dizer que já saíram 5 e irão ser mais três brevemente, e um deles é precisamente sobre Penafiel, o mapa dos livros, Penafiel Guia Literária. Mas conhecendo melhor este projeto, eu vou recorrer-me aqui do mapa relativo ao Porto, que diz assim: em abril de 2012, quando menos esperava, nasceu no Porto um novo bairro, o Bairro dos Livros. Começou por se concretizar numa iniciativa que acontecia todos os segundos sábados de cada mês, levada a cabo pela cooperativa homónima criada em 2011. Cada evento unia com roteiros literários o espaço geográfico e emocional de cerca de 30 livrarias da Baixa. E, continuando aqui, eu vou cortar um bocadinho a conversa, porque diz aqui que, a determinada altura, a primeira edição fez história com um programa espalhado por vários espaços simultâneos sobre um tema: ler é perigoso. Lemos poesia, ouvimos música, houve cinema e diversão em família com oficinas para pais e crianças. E eu vou exatamente começar por esta frase: ler é perigoso. Se ler é perigoso, como é que vocês se meteram nisto? Catarina, o que é afinal o Bairro dos Livros, este projeto que salta, segundo podemos ler aqui, de uma ideia que nasceu em 2011, uma cooperativa exatamente com o mesmo nome, e que a partir das reuniões que vocês faziam à volta dos roteiros literários, surgiu algo mais, tendo este lema que ler é perigoso, e por isso, como é que vocês se arriscam numa coisa que é tão perigosa? Catarina, a Inês, quem é que quer explicar um bocadinho isto?
Posso começar. Primeiro, olá, muito obrigada pelo convite. Portanto, o Bairro dos Livros nasce de um sonho de três amigas, uma por acaso era a minha prima, e nós notamos que o mercado tinha uma falha, não é? Que havia uma falha nesta área cultural dos livros, e ao mesmo tempo as livrarias do Porto estavam a definhar também bastante, aliás, toda a atividade cultural do Porto já estava há uns anos bastante ostracizada, não é? Pelos poderes políticos públicos. E então, pronto, nós tínhamos e temos essa paixão pelos livros e pelas artes, pela cultura em geral, e decidimos pôr mãos à obra e juntámo-nos para começar a fazer livros, para começar a ajudar outros autores a publicarem os seus livros. Portanto, nós começamos por... A ideia inicial era até fazer edição de autor. Pronto, e é assim que nós descobrimos este nome, vá. Num brainstorming, chegamos ao nome de Bairro dos Livros. Apesar de, depois de o termos imaginado, não é? Percebemos que ele tinha sido um título de uma notícia no jornal.
Do Marmelo. Do Manuel Jorge Marmelo.
Do Manuel Jorge Marmelo. Para falar sobre um movimento dos livreiros do Porto. Que queriam juntar-se e fazer coisas justamente para tentar reanimar o seu negócio, não é? Mas pelos vistos aquilo não deu em nada na altura, não foi possível organizarem-se, o poder político também não estava, pelos vistos, muito para aí virado, e pronto. E nós fomos ter com os livreiros, com a comissão organizadora, vá, e perguntamos como é que aquilo estava, se aquilo ia para a frente, se não ia, porque tínhamos feito também um brainstorming e tínhamos pensado neste nome e queríamos fazer uma chancela editorial com esse nome. E eles: ah, não, isto já era, não dá, não conseguimos e tal. E nós, pronto, começamos a usar o nome na nossa coleção, mas ficámos com esta ideia na cabeça. Isto era mesmo muito interessante. E como nós tínhamos várias valências, eu das artes plásticas, a Inês da comunicação e da literatura, e a minha prima da literatura também, fazia muito sentido, e como nós queremos organizar eventos dentro desta
dinamizar
área,
a cidade,
fazia muito sentido pegarmos nós naquele projeto e seguirmos nós com aquele, porque não tínhamos os mesmos interesses, vínhamos de um sítio muito diferente, éramos neutras naquele território, vá, não é? No campo entre livreiros, que são lojistas, não é? Que são empresas,
e a Câmara, etc.
É porque vocês juntam aqui, eu estou a ver, livrarias alfarrabistas,
sim.
Que também é curioso,
é
não é?
Sim, é a panagem do bairro dos livros, nós misturamos toda a gente. É por isso,
pois, e tem aqui também, no sentido de fazer uma programação cultural inteiramente gratuita, pensada para públicos de todas as idades,
sim.
Misturando artistas, autores, dizedores, fazedores... Enfim, vocês é uma miscelânea de...
É sempre uma miscelânea de coisas.
De coisas.
É isso, sim. Porque o que nós fizemos foi agarrar a nossa rede de contactos, de amigos, de artistas, não é, que circulavam connosco, que trabalhavam connosco, para justamente preencher essa programação, fazer essa programação dentro dos espaços das livrarias. E assim, dessa forma, não só iluminar as livrarias com esta programação, não é... torná-las mais públicas, como ao mesmo tempo mostrar do que nós éramos capazes de fazer e o que nós queríamos fazer. E que queríamos ser um agente de mudança e de crescimento.
E como é que surgiu esta ideia dos mapas, dos guias literários das cidades? O primeiro foi o Porto?
O primeiro foi o Porto.
Sim, porque o primeiro foi o Porto.
O Porto, pronto, nós tivemos estes anos todos, não é, a trabalhar...
O Porto, mas não só, não é? Na verdade, trabalhamos o país todo, mas temos uma vivência na cidade. Nós vivemos na cidade, trabalhamos a cidade, e ajudamos a recuperar esse património, portanto estudamo-lo também e conhecemos, como nós costumamos dizer, os nomes às quintas gerações de alfarrabistas, não é? Nós conhecemos-los pelo nome e isso é um privilégio e também é qualquer coisa que de facto só o bairro dos livros é que era capaz de mobilizar naquela altura. E o que aconteceu foi que há uma altura em que nós queremos comemorar um aniversário do bairro dos livros e apercebemos que não existia um guia, é mais do que um guia, não é? Uma proposta de visitação, como nós lhe chamamos, da cidade para quem gosta de livros. Isto significa que as pessoas não têm que ser especialistas em literatura, muito menos em história da literatura, ou sequer ser completamente novas à cidade. O que vão é olhar para as cidades, para os territórios, porque entretanto fizemos isso noutros sítios, com um olhar novo, que é o nosso. E, portanto, um exemplo que nós costumamos dar é uma coisa é passear pelo Porto e ir à Torre dos Clérigos, como não, né? Como não, sejam turistas, sejam local, e outra coisa, e subir os degraus, e outra coisa
ou
é olhar...
saber que foi construída pelo Nazón e conhecer não é, os dados, os factos, sim, históricos.
Ou...
E nós acrescentamos-lhe uma camada, não é?
Que é dizer, por exemplo, aquele célebre poema do Jorge de Sena em que ele diz: para a minha alma eu queria uma torre alta, tão alta, e olharmos para a Torre dos Clérigos e dizermos: este poema foi escrito para aqui, que é o poema Metamorfose, por exemplo. E de repente ilumina-se toda uma outra camada de leitura do território, que não é nova, não é nova, mas que é, se quisermos, uma atualização desse olhar, um olhar novo sobre um conteúdo que não é assim tão novo.
Porque vocês misturam a história das ruas, a história dos edifícios, trazem os escritores juntamente,
as
personagens dos livros, dos escritores, as histórias.
Tudo,
é aqui, é muito interessante porque eu estou aqui a ver, digamos, o índice, por exemplo, do Guia do Porto e realmente até o coração do rei.
Exato.
Dom Pedro está na Lapa, está aqui, não é?
Uma coisa mais bonita, claro. do que um rei que deixa uma cidade um coração. E a procissão que se fez com a chegada, não é? Quando a cidade recebe o coração, o dito cujo, vamos dizer assim.
Que agora que foi... Já foi Brasil, não é?
Mas, portanto, isso também reflete a cidade como ela foi, mas também a cidade que é hoje, porque a cidade do Porto é hoje, sempre foi uma cidade cosmopolita, mas é uma cidade cujo tecido se está também a regenerar, é uma cidade que tem imensos estudantes estrangeiros, que tem imensa imigração vinda de todos os lados, e de que maneira que isso enriquece a cidade e qual é esta cidade que nós vivemos e em que trabalhamos todos os dias, é isso também que aparece aí.
Vocês até trazem a francesinha, não é?
Naturalmente. Claro. Naturalmente, e mais o bolo de chocolate da Dona Emília, da Taverna de Santo António. No fundo é um convite a visitar, a olhar para a cidade do ponto de vista de quem gosta de livros. Esse é o melhor resumo.
A ideia de materializar este mapa, que era um mapa que nós já conhecemos, não é? O mapa que nós trilhamos todos os dias, não é? Estes percursos, formalizou-se, não é? Esta ideia formalizou-se quando, algures em 2016 ou 2017, fizemos umas conferências na Livraria Lelo. Nós, na altura, estávamos a trabalhar com eles, bastante próximos na programação, e decidimos perguntar se, nestas conferências, né, um dos temas era: o Porto é uma cidade literária? E chamamos para essa conversa a equipa, ou parte da equipa que fundou o branding,
o selo da UNESCO, da Cidade Literária.
Na UNESCO, que foi a equipa de Edimburgo, não é? Edimburgo é a primeira, e eles criaram esta ideia e foram à UNESCO, não é? E disseram, vamos fazer este selo, e Edimburgo vai ser a primeira, e assim foi. Pronto, e eles vieram para o Porto, não é? Falamos muito, andamos a mostrar-lhes o Porto, e eles automaticamente disseram, o Porto nem precisa do selo, o Porto é óbvio que é,
selo,
não precisa,
não é? Para que
não precisa
querem
que ninguém
selo?
Venha cá
certificar,
dizer assim,
senhora, certificar.
Não é, exato, não é preciso preencher nenhum formulário.
E, portanto, escrevemos o livro que foi,
para dar a conhecer a toda a gente.
Mal sabíamos nós que seria o primeiro de uma coleção.
Uma coleção. E este, já agora, e já vamos falar dos outros, até porque eu gostaria de dar destaque aqui ao de Penafiel, como é óbvio. Este livro, já agora dizer que no final tem um mapa mesmo, portanto, há um mapa. Mas hoje em dia são muito desconhecidos, por exemplo, as visitas ao Porto que faz o Germano Silva, que faz o Joel Cleto, que até está nos caminhos da história, enfim, e outras pessoas que realmente fazem este tipo de guias literárias. Vocês também fazem os percursos,
sim,
não é?
Sim, já fizemos percursos,
mais
não
no
só
verão,
no Porto,
mas, verão,
mas
é
sim, mas
e verão.
Fizemos percursos temáticos, fizemos percursos que mostram no fundo.
Mas ainda fazem?
Por acaso já não fazemos há algum tempo,
no
mas é uma coisa
mais no verão, porque
sim. Temos feito todos os anos, depois fazemos, tentamos sempre encontrar ali alguns ganchos, trabalhamos imenso com a Feira do Livro na execução destes percursos, também para a infância, porque há um Porto a descobrir, um Porto literário que também pode ser vivido pelas famílias e pelas crianças, e nós também fazemos isso. É um Porto com uma enorme aventura, não é? É um Porto liderado pela Torre dos Clérigos e pela Ponte Dom Luís, e portanto é muito divertido. Às tantas termina numa nave espacial, que é uma cúpula muito grande que existe no Porto.
Já estou a ver onde é que é
chamada
nada,
a ver a chamada Palácio de Cristal. E, portanto, nós misturamos isto tudo e é muito
E vocês
divertido.
Têm, já agora, para quem nos está a ouvir, com certeza, vocês têm um site onde podem consultar e acompanhar a programação?
Sim. Lamentavelmente não estará atualizado como deveria estar, porque não é em terra... De, como é que é? Em
casa de Ferreiro. Casa de Ferreiro, então,
mas nas nossas redes sociais nós vamos tentando dar conta das coisas todas que vamos fazendo. Nós não trabalhamos só no Porto, aliás, deve ser os locais onde nós trabalhamos menos, até nós trabalhamos pelo país todo. Um dos últimos mapas que nós fizemos foi efetivamente o de Évora, e vamos continuar a mapear o país todo. Isto só para dar um exemplo, porque com Silves trabalhamos sobretudo exposições, né, que trabalham estas figuras literárias, mas o mapa do Porto foi efetivamente o primeiro. Nós
e vocês sabíamos... que mapas, porque eu disse que tinham 5 já publicados e mais 3 a caminho, portanto eu sei que têm do Porto, Penafiel, Baião, e que
até
mais é que
tenha? Trabalho de casa, Póvoa,
Évora,
Matosinhos, e em breve saem Gaia,
Águeda,
São João da Madeira, mas havia mais.
Pronto,
há mais.
Vamos dando nota.
O plano é...
No...
Sim, pois não é possível fazer tudo, nós não fazemos só os mapas, não é? Fazemos imensas coisas, exposições, instalações artísticas...
E vamos
fazemos...
conhecer aqui um bocadinho de tudo isso, porque, como eu disse logo no início, vocês são muito mais do que o bairro dos livros, mas eu não queria deixar morrer este assunto, como se me diz, sem falar de Penafiel,
claro.
Porque obviamente estamos em Penafiel, e este mapa que saiu, eu agora tenho, é uma vergonha, mas tenho que me...
Tem que, 2019.
Isto foi em possivelmente 2019, foi antes,
antes da...
Ora, foi em 2020, sim. Posso dizer que isto da primeira edição saiu em outubro de 2020. Eu sei que foi ali no início da pandemia, portanto foi nessa altura que nós temos aqui o nosso guia literário. Sou Penafiel, também sei o seu mapa, e que realmente traz aqui, para além, como é óbvio, dos monumentos, da história, traz muitas coisas curiosas, não traz?
Sim.
Aqui
há
alguns
histórias
à volta de Penafiel, não é?
Sim,
querem, por exemplo, dizer alguma, porque vocês conhecem bem a do Porto, mas eu faço a pergunta nesta perspectiva. Vocês do Porto conhecem muito bem Penafiel. Foi uma cidade, foi um território que vieram à descoberta.
Exato.
Nessa descoberta que vocês fizeram de Penafiel, houve algum episódio mais caricato que vos tenha surpreendido?
Várias.
Há várias.
Então.
Várias. Mas pronto, efetivamente o das pulgas e o essa
é
o mais engraçado, não é?
É
o mais engraçado.
Ali
é
na pensão central, no Hotel Central.
Exatamente. Então,
sim,
não é...
mas não podemos desvendar tudo, porque as pessoas têm que ir ler.
Mas
há um Covil da Raposa, por exemplo, de um escritor também muito conhecido, que hoje se calhar já não é uma leitura obrigatória para toda a gente, mas deveria ser, que é o Ferreira de Castro, por exemplo, que também é uma personagem incrível de descobrir. E depois o que é curioso é que, à medida que nós vamos avançando pelos territórios adentro, nós vamos percebendo também como é que o país funcionava, porque é que estes sítios eram polos centrais da vida cultural do país. Enquanto que hoje, se calhar, olhamos para Lisboa como de uma forma, vamos chamar-lhe...
Muito centralista.
Sim, muito centralista. E, na verdade, espaços como Penafiel e como Baião foram fundamentais, por exemplo, na propaganda,
Queiroz,
ou
exemplo,
na propaganda da cartilha maternal de João de Deus, que foi tão importante, revolucionou o sistema de ensino, e sem os jornais, por exemplo, sem os periódicos de Penafiel, dificilmente se teria conseguido a mobilização da opinião pública que se conseguiu. Portanto, esse tipo de a maneira de olhar para o território muda quando nós vamos conhecer as histórias e perceber que os escritores se relacionavam uns com os outros e quem é que veio para cá. Quem é que veio esconder-se, por exemplo, da polícia para cá e daqui enviou um telegrama dizendo
não
te zangues comigo, amanhã darei um passo de que depende tudo, depois explico-te. Era o Camilo Castelo Branco que escrevia à Ana Palácio, mandou um telegrama de Penafiel no dia anterior a entregar-se na cadeia da relação, por exemplo. Portanto, é uma outra maneira de olhar para o território.
Até porque Penafiel, e o melhor mesmo, e fica aqui uma das primeiras sugestões do programa de hoje, é lerem o mapa dos livros, o Guia Literário sobre Penafiel, porque realmente Penafiel, sobretudo no século XIX, tem uma vida cultural muito rica. Porque nós temos aqui figuras como o Joaquim de Araújo, temos aqui figuras como Germano Vieira de Meirelles, como o Rodrigo Freitas Bessa, o famoso padre Serapião de Algures, que realmente, por exemplo, tinha uma relação muito direta com o Camilo, com o Antero de Cantal. Há aqui uma série de figuras do mundo da cultura do século XIX que de alguma maneira estão aqui interligadas, e realmente Camilo tem aqui uma série de episódios curiosos que vale a pena vir aqui. E o António Nobre, não esquece também.
António Nobre. Não, António e mesmo no Nobre. Século XX, não é? Quando nós pensamos em Rubaná, por exemplo, que veio cá fazer a tropa.
Com Jorge Sena, que também veio cá fazer a tropa.
Com Jorge Sena, que veio cá fazer a tropa. Portanto, assim se entende porque é que estes escritores referem, escrevem sobre, enviam daqui cartas e descrevem esta paisagem e estas pessoas, porque estavam
e
cá por uma
Ferreira de
razão.
Castro, que vinha às termas São Vicente termas e que passava longos períodos nas termas, e já agora posso dizer que teve a generosidade de oferecer a coleção quase completa dos livros dele à Biblioteca de Penafiel autografados.
Que é uma grande biblioteca e que é também património da cidade e é preciso dizê-lo. Estes espaços nem sempre são valorizados como deviam ser, e são um privilégio. Não é? Nós esquecemos que é um privilégio termos uma biblioteca assim, com este património, que pode ser em que o mundo está ao alcance dos nossos dedos, e é fantástico.
E por isso usem e abusem destes espaços.
Exatamente.
Há outra característica, que é uma grande qualidade, acho eu, destes mapas e desde que os começamos a fazer, compreendemos isso cada vez mais a cada volume que sai, que é, por exemplo, o Ferreira de Castro passava muito tempo em Penafiel, não é? Mas, e foi ao fazer o de Penafiel que percebemos que ele também tinha uma ligação muito grande em Évora, não é?
Sim.
E em Évora, por causa do Ferreira de Castro, vamos descobrir outra escritora, que era
Diana
a primeira
de
mulher dele, a Diana de Lis, de quem ninguém se lembra. E existe, inclusivamente, uma rua em Évora com o nome Diana de Lis. E ninguém em Évora sabia quem era a Diana de Lis. Pois agora já sabem.
Agora já sabem, porque agora há um mapa.
Ficamos todos a saber, porque eu também não fazia a mínima ideia quem era a Diana de Lis.
A Diana de Lis é uma escritora fabulosa, que morreu no mesmo ano em que morreu a Florbela Espanca. E o grande problema é que só havia espaço para uma. É assim tão simples de explicar.
Numa altura em que as mulheres não tinham espaço.
Ela foi jornalista de guerra, ela foi correspondente no estrangeiro, ela escreveu peças de teatro, ela escreveu contos, ela escreveu crónicas, e quem, no fundo, compilou toda a obra e conseguiu levá-la à estampa, sim, as novelas, foi Ferreira de Castro, já depois dela morrer, porque lhe o prometeu no leito de morte. Portanto, eles tiveram os dois muito mal, ela morreu, ele não. E ele conseguiu publicar a obra dela. Eu não tenho a certeza se foi em 1941 ou se foi em 1943, mas o livro sai, ele está disponível, por exemplo, na Casa Ferreira de Castro, em Oliveira das Meias, para ser consultado, e em algumas bibliotecas. Não é fácil encontrar esse livro, já está só em alfarrabistas, nunca mais foi reeditado. E só para abrir o apetite aos ouvintes e aos potenciais leitores, o prefácio da obra, que é escrito pelo Ferreira de Castro, diz assim: eis aqui finalmente a tua novela, vírgula, meu amor. E é uma declaração de amor absolutamente arrepiante, em que ele diz: eu só não morri contigo porque te prometi que publicava a tua obra. É uma coisa extraordinária. Ele amou aquela mulher imenso e o que existe dela hoje publicado, recolhido, é dele, não é? É porque ele o fez. E isto para explicar como é que estas coisas se relacionam.
Eu já estou curiosa de conhecer, porque realmente não conheço, mas abriu-me aqui o apetite e com certeza também aos nossos ouvintes, porque realmente é uma história muito interessante, entre muitas que se podem conhecer aqui nos guias literários do Bairro dos Livros. Eu acho que devíamos também falar um pouco, porque estamos aqui a falar no seu conteúdo em termos literários e autores, mas o aspecto gráfico que nós temos aqui e que metemos aqui a responsável, que é a Catarina. e já agora também, antes de falar do... Não me esquecer que vocês também têm o cuidado que estas edições não são só em português, que é uma coisa que eu acho importante falar aqui, porque muitas vezes fazemos obras que são importantíssimas, mas fica só para o público português. E nós somos, embora a nossa língua seja falada em muitos lados, mas realmente hoje em dia convém também ter, pelo menos inglês, francês, claro. E vocês têm esses. Mas antes de falar em quantas línguas é que está traduzido, como é que se define o aspecto gráfico
disto,
Catarina?
Quando nós pensamos nesta ideia de fazer este mapa, nós sabemos que ele não ia ser um mapa, um guia tradicional, no sentido turístico, como os vai, não é? Os Michelins, os Lonely Planet, sim, não é? Essas coisas assim, não era isso. Mas era um objeto híbrido, porque ele não só ia alimentar-se desse património visitável, não é? Mas como também o histórico e com perspectivas também para lançar pedras de futuro. E, portanto, quisemos construir este objeto híbrido. Como sendo, e assim sendo, fomos misturando. O que acontece é que a estrutura dele, apesar de eles têm uma estrutura idêntica, mas eles são todos muito personalizados. Portanto, quando, por exemplo, o manuscrito me chega, ele está dividido por as figuras, não é? As personalidades, os monumentos, as histórias,
os grandes temas daquele território.
Os grandes temas. E depois, é depois, na montagem do livro, na paginação, que ele efetivamente vai ganhar esta consistência. Portanto, ele não tem propriamente uma cronologia, ele não tem propriamente uma linha rígida e fixa. E por outro lado, ele tinha que ser uma coisa leve, apelativa, portanto trabalhamos com a ideia de livro de bolso, não sendo muito pequenino como um livro de bolso, é um livro muito maneirinho, não é? Porque ele tanto o que nós costumamos dizer às pessoas, aos leitores, é que isto não é para ler de folha 1
à
folha,
para folhear,
no caso,
é
para Penafiel 200 e qualquer coisa, não é? Isso não faz,
é para ir consultando.
Não faz sentido, é uma coisa para ir vendo, não é? Olha, hoje vou para os lados de Quintandona, vou ver o que é que aqui o mapa
de
Penafiel diz sobre Quintandona. E vai conhecer as histórias literárias próximas daquele território. Portanto, e ele tem ainda para mais, para além destes textos descritivos.
Eu gosto muito
de
alusões dos azulejos. Vocês têm sempre alusões aos azulejos, que é muito português, não é?
É muito português, exatamente. Nós vamos buscar algumas imagens de texturas que caracterizam os territórios, não é? O Porto é sobretudo os azulejos.
E vocês captaram que Penafiel também tem muitos azulejos,
tem
muito
azulejos
bonitos.
Muitos,
e vocês
muitos.
Captaram.
E os grafites.
Os grafites de escritaria, claro.
Uma imagem de marca também de Penafiel. Pronto, então nós temos aqui umas páginas muito coloridas, têm sempre uma citação.
E está traduzido até. Porque, enfim,
usualmente em inglês.
Estes livros podem ser adquiridos para além das autarquias noutros sítios quaisquer ou só nas autarquias?
Alguns sítios, algumas livrarias que nos pediram os livros, sim, e nós contactamos os municípios dando essa indicação de que havia esse interesse.
Seria interessante, não é? Para
muito.
Estarem para além dos municípios.
E temos
à
pessoas
venda,
que
é?
Nos contactam a dizer: nós queríamos muito, falta-me este, falta-me aquele, queria muito ter a coleção, e portanto já percebemos que isto efetivamente é uma coleção, quem sabe não pode até ser adquirido dessa maneira.
Porque uma das coisas que, infelizmente, estamos aproximados do final da primeira parte, ainda temos muito aqui para conversar, mas as pessoas hoje em dia, isto tem debatido com outros convidados, nós estamos muito regidos por questões economicistas e o dinheiro ainda faz, infelizmente, girar o mundo e muita coisa. Mas as pessoas também deviam se capacitar, ou julgo que seria importante perceber que o turismo literário é uma grande fonte de rendimento. E que, por exemplo, estes guias literários, estas explicações, se dá em termos do território, divulga, por exemplo, a nível da gastronomia, a nível de muita coisa, que Sim. se pode fazer à volta disto, não é? Porque vocês também, para além das visitas, eu sei que trabalham muito este conceito do turismo literário,
sim,
não é?
Sim, sim. Quer com peças de teatro, quer com os próprios roteiros que são desenvolvidos, ou até exposições a partir deste... Porquê? Porque nós encaramos estes mapas como ferramentas.
Uma fonte de informação que depois... fica no território e que outras sim. entidades, culturais ou não, não é? As escolas, as pessoas nas escolas podem vir aqui buscar informação para trabalhar.
Evidentemente, com isso vai depender, vamos usar esta expressão, da visão, pois. Da variação que nós temos à frente quando estamos a lidar com o município. Se é alguém que diz assim, o que aqui está é um livro que de facto é um guia de visitação que é turístico, que é promocional, que fala sobre a gastronomia, as feiras, os grandes eventos, os grandes equipamentos, mas também é um material que está a ser, no fundo, compilado, porque, como sabe, nós não inventamos nada, nós vamos à procura, não é? O novo aqui é a maneira de contar e a maneira como estas histórias se ligam, mas nós, no fundo, compilamos esta informação e fixamos uma narrativa. E isso é que é importante. É quando nós explicamos. Porque uma coisa é dizer assim, em Penafiel há uma coisa chamada escritaria. E alguém diz, pois, nasceu há uns anos, não é? Outra coisa é entender o território como ele era no século XIX até hoje. Ora, aí o escritaria faz todo o sentido, não é? Isso é um caminho natural. E a cidade, efetivamente, respira em termos
e
culturais.
E comer ao sítio onde António Nobre estava, provar os pratos que o autor X ou Y estava.
Consumir esta cultura.
A literatura, a poesia.
Isto é uma ferramenta para os agentes culturais trabalharem. Claro. Peças de teatro e todas. É um guia que deveria estar em todos os restaurantes, em todos os hotéis, em todas... Pelo menos essa é a nossa visão.
E esperemos que um dia isso venha a acontecer, mas agora vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje. Quer um, quer outro, confesso que são surpresas para mim, é bom ser agradavelmente surpreendida.
Que bom.
E por isso, eu vou, não sei quem é que quer me explicar, quem é que é a Bia Maria e que tem meio estes mal me queres, bem te quero.
A Bia Maria é uma cantora e compositora... muito novinha, que nós descobrimos também assim um bocadinho por acaso, mas que canta em língua portuguesa e que faz um trabalho que nos agrada, sobretudo porque mistura aquilo que é o tradicional com aquilo que é novo. Eu acho que ouvindo se percebe o que nós estamos a dizer, mas tem uma poesia na voz e na forma como pega nos temas que nós gostamos precisamente por isso, por ser uma miscelânea de coisas. Exato. Fresco, uma miscelânea boa de coisas.
Vamos ouvir então Bia Maria e o tema Mal Me Queres, Bem Te Quero.
Só te queria dar a mão, não foi de todo má intenção. Tudo o que escrevo tem esse ditongo, meu querido. Não é que seja segredo, não é que não possa dizer, mas cada vez que digo o teu nome, apaixono-me sem querer. Mal me queres e eu mal te falo, e bem te quero e bem te convém. Quando dizes tu que não me mereces, só te posso dizer pronto, está bem. Falam de mim.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltámos à conversa com Catarina Rocha e Inês Castanheira, do Bairro dos Livros. E na primeira parte do programa, que os nossos ouvintes tiveram com certeza com atenção, tivemos a falar sobretudo dos guias literários e deste projeto que já vai em 5 livros publicados e mais 3, e que nos permite fazer estes belíssimos roteiros literários à volta de todo o país, conhecendo melhor o território, as personagens, as histórias, e dá-nos assim também a conhecer o belíssimo território. E com esse tema ficamos aqui no final da primeira parte. O turismo literário, que hoje em dia começa a renascer à volta da gastronomia, à volta das histórias, conhecendo melhor o nosso território. Mas como o Bairro dos Livros e a Catarina Rocha e a Inês Castanheira são muito mais que o Bairro dos Livros, eu ia-lhes perguntar que a reboque, e agora aqui uma curiosidade que a maior parte dos nossos ouvintes não conhece com certeza, a reboque deste mapa literário e na sua apresentação que foi feita no Escritório em 2020, vocês apresentaram aos Pena Fidelense, e neles me incluo algo que eu confesso nunca tinha ouvido falar, que é a lhotra. O que é a lhotra aqui em Penafiel? Catarina. Catarina e Inês, eu estou a ver a Catarina a apontar para a Inês.
Então, a lhotra é um ludling, portanto não é uma linguagem, não é um...
É o que é o ludling,
o
primeiro?
O ludling, isto é no fundo um código linguístico, portanto, que geralmente está associado a uma profissão. Eu digo uma profissão porque outro ludling que podemos usar aqui para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar é, por exemplo, a linguagem usada pelos piratas, pelos corsários, quando queriam tomar outro navio e roubar as coisas que lá estavam, as mercadorias, o falavam entre si, o cant, que hoje é uma expressão que em língua inglesa não é muito simpática, é uma asneirola.
Exatamente por aí.
Exatamente, mas o cant era um ludling, assim como a lhotra é. O que é a lhotra? É um código secreto que tinha um vocabulário até bastante vasto, usado pelas pessoas, pelos trolhas, na verdade. Portanto, lhotra é um anagrama, embora nem todas as palavras em lhotra funcionem numa lógica de anagrama, tem outras evoluções. Portanto, algumas palavras estão associadas a cores, outras estão associadas às vezes à raiz da própria palavra, outras vezes não, nem se consegue perceber qual foi a associação, porque é que azeite se diz daquela maneira, ou porque é que negro se diz de outra, ou porque é que... Mas que é um código, esse ludling, que existia para, sobretudo para nomear as ferramentas, os trabalhos, as pessoas que estão envolvidas na portanto, os trolhas, né? E a ideia, os pedreiros né? E os trolhas. E, portanto, a ideia era que quem estava à volta e não dominava o código, não partilhava da linguagem. E, portanto, era
como
possível...
Os patrões e os mestres.
Exatamente. Era possível proteger a classe, proteger-se. Claro que isto era um ludling, portanto, vamos chamar para efeitos desta conversa uma linguagem, não é? Uma linguagem falada pela classe... Pela classe, era falada por homens naquelas circunstâncias que tinham aquela profissão, que não a falavam em casa.
Mas era só em Rio de Moinhos, nós estamos a falar ali da região de Rio de Moinhos, não é?
Sim, sobretudo daí. Claro que depois, quando as pessoas iam trabalhar para outro sítio, desde que conseguissem falar, não é? Desde que ensinassem a língua aos outros, isto foi uma coisa que ao longo do século XX floresceu, se disseminou e depois morreu.
Mas que surgiu aqui em Rio de Moinhos.
Exatamente, ao que se sabe, embora muita coisa ainda esteja por estudar. E
como é que vocês descobriram a lhotra?
eu já nem sei muito bem.
Foi a
antiga vereadora da Cultura que nos disse: há para aí uma coisa. Nós costumamos colaborar no Escritaria, não é? Já há alguns anos. E ela disse-nos: há para aí uma coisa que já me falaram que é uma lhotra. E quando nós fomos perceber o que era, fomos falar com professores de linguística na Faculdade de Letras.
Já estava a ser dada alguma atenção pelo presidente da Junta de Freguesia?
Sim, que estava a tentar fazer uma recolha de algum vocabulário. Nós não queríamos...
Havia um grupo de Facebook, não era?
Nem de
assim.
Perto, nem de longe, um dicionário, mas não. Tentamos registar e fixar pela primeira vez coisas que...
E fizeram um documentário nunca... à volta.
Fizemos um documentário em que pusemos algumas destas pessoas, algumas já têm alguma idade, não é? A falar e a contar como é que isto aconteceu. O que é que tem graça nisto? Hoje já está quase caiu em desuso. O que tem graça é que nós, ao início, achávamos que as palavras que íamos encontrar ali seriam cal, as ferramentas, pedra, e rapidamente percebemos que o vocabulário era muito mais vasto. e que as pessoas conversavam entre elas, até em momentos de lazer, sobre aquilo que não tinham e que queriam ter. E nós estamos a falar de vidas muito difíceis, muito duras, e em que as pessoas sonhavam também, e também sonhavam em outra. E falavam daquilo que queriam comer, e daquilo que queriam fazer, e dos sítios por onde queriam viajar.
E hoje ainda se faz isso?
Muito pouco.
Ainda
muito
alguém,
pouco.
Só os mais
algumas
antigos
pessoas,
é que
só os mais
outra.
Antigos, um ou outro que aprendeu, como ele diz, no café, de ouvir falar, e percebia, não é? Porque depois aquilo, sendo um código, é usado por piada, é um código masculino, portanto é um código em que, vamos dizer assim, os comentários sobre o físico das mulheres, há todo tipo de palavras que imagino para rabo, mamas, coisas assim. Porque é um código muito específico. Agora, ele está a desaparecer e é uma pena.
Fizeram a recolha possível na
A recolha possível, não é? Sim, mas era muito interessante continuar a trabalhar e esperamos que o Penafiel continue a fazê-lo e quem sabe até ensinar-lhe outra para que ela não morra, não é? Pelo menos.
Fica aqui a dica que me suma dizer. Relativamente, estavam a falar de escritaria, vamos falar também. Porque vocês têm várias colaborações com muitos festivais literários, têm aqui com a escritaria, também tiveram no Manuel Alegre com o projeto Com as Mãos, que trabalharam ali com o bairro da Fonte da Cruz, já fizeram aqui também visitas literárias, tendo por base o guia literário, mas vocês que também colaboram, e eu agora vou trazer esta conversa porque nós vamos ter para a semana de 14 a 18 de fevereiro um evento, um festival literário conhecidíssimo, os Correntes de Escritas na Póvoa do Varzinha, que eu sei que este ano até vai dedicar-se com muito carinho à Ana Luísa Amaral, porque todas as mesas vão ter alguma tipo de referência à Ana Luísa Amaral, que infelizmente faleceu o ano passado e que foi a nossa última homenageada de escritaria, e vocês em 2021 tiveram um projeto muito engraçado que são as Penélopes. O que é que eram as Penélopes? Eu sei que foram buscar o nome à Penélope, obviamente, do Odisseia, sim, da Odisseia exatamente. Do Homero. Mas também, como a Penélope, também tiveram que costurar e fazer ali em cima, não é?
Exatamente.
O que é que tiveram,
portanto,
que costurar?
Foi de facto, uma ideia que surgiu em conversa no nosso espaço, porque a Inês andava a ler um livro sobre a Penélope, não é? Sobre o mito da Penélope e do Homero. E, opa, eu queria fazer alguma coisa sobre isto. O que é que pode ser? E lá nos nossos brainstormings, e porque também queremos trabalhar com o povo há algum tempo, isto se calhar faz sentido trabalhar num sítio piscatório, ligado ao mar, patozinhos, povo. Então, e a Póvoa tem umas camisolas...
Camisola poveira, não é?
Tradicionais. Boa, já cruzamos aqui dois dos ingredientes importantes desta história, não é? Temos as mulheres que bordam, não é? Que fazem a camisola, e temos o mar e os pescadores e os homens que vão à aventura. Entretanto, começamos a pesquisar e tal, e percebe-se que, obviamente, a Póvoa, enquanto uma cidade pescatória, muito ligada ao mar, tem muitos desastres, não é? Tem muitos naufrágios, e nomeadamente um muito grande, não é? No século XIX, que morreram 100 ou 150 homens.
Sim,
não é?
Sim.
E o que deixou, não é, a vila absolutamente de luto, de negro, não é? E as mulheres ficaram em terra. Portanto, a chorar, não é? Pelos homens, pelos maridos, pelos filhos, pelos... E então...
E é aquela descrição da Maria Lamas, sim, que diz quando as pessoas, que depois do naufrágio, as camisolas poveiras caíram em desuso, só foram recuperadas pelo folclore. Portanto, são uma peça etnográfica, mas que já não estava em uso durante muito tempo, precisamente porque a terra ficou vestida de preto, de luto.
Mas, portanto, voltando aqui à ideia das Penélopes, porquê Penélopes? Porque a história na literatura, a história daquelas tragédias era sempre contada do ponto de vista masculino. Portanto, é sempre dos pobres, dos pescadores que morrem no mar, não é? Mas não há registro das mulheres que ficam em terra. E que têm que levar a vida, têm que criar os filhos, têm que pôr comida na mesa, não é?
E muitas outras zonas
piscatórias. Pois, exatamente, exatamente. Portanto, ela, não é? Ela, destas mulheres poveiras, são umas eram umas Penélopes, não é? E hoje, ainda, em certa medida...
Ficavam à espera do seu Ulisses, que nunca mais regressava.
Sim, que nunca mais regressava, exatamente. E então, pronto, estava aqui o cenário absolutamente perfeito. Fizemos a proposta à Póvoa para fazermos, então, desenvolvermos um livro, a que chamamos as Penélopes. Convidamos 12 autoras da poesia para serem as 12 servas destas Penélopes, não é? E munímo-las de um dossiê de investigação sobre estas tragédias, sobre as várias histórias à volta da camisola.
E sim, uma delas foi a Ana Luísa Amaral, não foi?
Foi a própria.
Exatamente.
É. Já que estamos aqui a falar da Ana Luísa Amaral,
uma das convidadas. Esse livro vale a pena porque o texto da Ana Luísa Amaral, a Penélope que a Ana Luísa Amaral escolheu escrever, é fabulosa, é absolutamente fabulosa. Mas temos também contos, teatro, são escritoras de várias áreas, não é? E vale a pena. É um livro, de facto, único porque que fala sobre o lado matriarcal, não é? Fala sobre uma sociedade que é matriarcal. Aliás, na Póvoa diz que o homem enterra mareia. Ou seja, não arrebenta cachimbo. O homem põe o pé na areia e acabou, não é?
Gosto
e
de depois,
é a mulher que puxa o barco
agora,
para...
Agora, não nos limitamos a fazer o livro, não é? Exatamente. Nós fizemos mais do que isso.
Para além do livro... Porque vocês fizeram algumas então, oficinas
que é que
à volta
nós fizemos para incluir, para trabalharmos a ideia da camisola também. E porque aquela camisola, para quem conhece, não é? Está cheia de símbolos do mar, não é? Tanto os caranguejos, as velas, os barcos...
Códigos de família, todos os símbolos têm um código.
Os vários instrumentos, não é? Representações do mar, de búzios, etc. Portanto, e não há um feitio. Portanto, não há, as pessoas não fazem a camisola sempre com os mesmos desenhos. Cada um pega nos seus desenhos, nos que gosta, e monta uma história. Então, o que é que nós fizemos? As poesias, as várias obras resultantes destas parcerias com estas 12 autoras foram transformados em símbolos. Portanto, cada história deu origem a 3-4 símbolos que foram traduzidos, digamos assim, pela Raquel Patriarca.
Pronto. Já esteve aqui no programa também.
Portanto, ela pegou nas histórias, não é?
E temos o processo ao contrário, não é?
Exatamente.
Em vez de ir do símbolo ao signo, fizemos ao contrário.
E da história que serviu o mote para a camisola, é isso?
E depois as tecedeiras, não é? Do fundo da Póvoa é que bordaram, fizeram as camisolas.
Juntamos um grupo de mulheres que se disponibilizaram para fazer a camisola, assim, em tempo absolutamente recorde, que se juntaram no museu. Uma única vez, porque, atenção, nós fizemos este projeto em pandemia, portanto, em reclusão.
Aliás, há uma chamada Zoom que nós temos parcialmente gravada, em que estão as escritoras, as artesãs, todas as mulheres do bairro dos livros, nós também praticamente só somos mulheres, e, portanto, toda a gente junta a conversar sobre este projeto, e era tudo por Zoom, porque nós estávamos em diálogo. Mas sem nos vermos, não é? Quase só...
E agora que já estamos num mundo, enfim, mais humano, em que já nos podemos abraçar de alguma maneira e estamos assim, até já não temos, nem sequer temos aqui o acrílico na Rádio Clube Penafiel, ainda bem. É uma novidade, não nos estão a ver, mas é um facto. Este ano vamos ter os Correntes de Escritas para a semana e eu sei que vocês também estão lá. O que é que vocês este ano vão fazer no Correntes de Escritas?
Ora, nós fizemos dois livros, não é, que vão ser apresentados no Correio de Escritas. Um deles fizemos, portanto, transformamos em livro os textos originais de uma residência artística que aconteceu na Póvoa nas edições anteriores, chamado Casa Vazia, e que é um projeto particular porque foi uma residência sob efeito do confinamento, não é? Portanto, foi uma residência que foi isolada, em isolamento, não é?
Por isso se chama Casa Vazia, não é? Porque normalmente as residências, não é? na Póvoa, no Correntes, os autores são convidados a ir viver aquelas casas.
Sim,
né, estes espaços. E no caso deste livro, os espaços estavam atribuídos, mas entretanto, não é, houve recolher obrigatório e, portanto, os autores não puderam ir à Casa Manuel Lopes, não é, que
é
o antigo diretor da biblioteca.
A casa essa de Queiroz. É muito interessante perceber como é que se escreve sobre um lugar sem se estar nesse lugar. Como é que estes escritores se apropriaram de um lugar que era, no fundo, imaginado. Não é? E é interessante. Também por causa disso. Portanto, esse livro vai ser lançado e também há o livro... Do Paulo Pimenta.
Um livro artístico.
Sim,
vamos chamar
se calhar explicas melhor.
Um livro objeto, não é? É um livro que nasce do
cruzamento.
Do encontro, eu não quero dizer cruzamento, do encontro entre a Raquel Patriarca e o Paulo Pimenta, que é um fotógrafo, não é? Ele é fotojornalista do Público.
Sim.
Porque eles cruzaram-se por nosso intermédio, não é? Porque em 2020 também nós fizemos um projeto para a Câmara do Porto que se chamou Adventário. Nós criamos um ciclo de histórias contadas em vídeo, online. Foi muito engraçado. Pronto, algumas eram originais. E convidamos a Raquel Patriarca para escrever uma das histórias. E E sim, cruzamos a Raquel com o Paulo Pimenta. E dali surgiu uma amizade muito grande e a vontade de fazerem uma edição com o texto que ela...
E as fotografias e que as fotografias, o Paulo fez de propósito.
O Paulo participou com a Raquel ao ler a história, mas disse que queria fazer fotografias sobre aquele... Sobre aquele...
Porque é a forma de,
é, a forma de expressar do Paulo,
quem
não é?
Quiser, para a semana, poderá ir à Póvoa de Varzim e assistir as
pessoas. Ah, sim, não? Sim, e vai ser uma surpresa, até porque vamos estar em fevereiro a celebrar um livro que se chama Outro Natal. E, portanto, é toda uma outra... sim, mas são as fotografias do Paulo Pimenta, são os textos da Raquel, não há como não... E depois com o design que a Catarina fez no livro, não há como... Não há como não gostar daquele
livro.
Eu acho
que o melhor mesmo é também verem o programa do Corrente está em todo lado agora, uhum. Podem, eu não vou dizer aqui o programa porque ele é extenso.
Mesas, tertúlias,
enfim, muita coisa que decorre à volta do Correntes de Escritas e que vale a pena, que nunca lá foi, vale a pena ir. Este ano, vocês já sabem, todas as mesas têm sempre alguma coisa relacionada com a Ana Luísa Amaral, uhum. É uma justíssima homenagem que lhe é feita, mas eu agora não queria que o programa acabasse sem falarmos um bocadinho da Inês Castanheira enquanto poeta. Eu vou dizer poeta porque agora o termo poetisa está assim um bocadinho em desuso. Pelo menos eu estou-me a lembrar da Ana Luísa Amaral, que gostava que dissessem poeta e não poetisa.
O
a Sofia também.
O desuso tem uma razão de ser.
Tem uma
não é?
Razão de ser, não é? Portanto, se calhar eu vou perguntar à Inês.
As poetisas faziam versinhos, não é? Bom, as poetas também fazem à sua maneira. O Inhos aqui é
está, é diminutivo.
Está,
não é?
está na boca de quem o diz. E, não está na boca de quem.
Eu lembro-me de uma das últimas, enfim, já. Perguntas, enfim, a Ana Luísa Amaral, por causa desta poeta poetisa, em que ela, eu lembro-me das várias entrevistas que vi dela, que ela a determinada altura disse: olha, eu de antes já me preocupava muito com isso, agora já nem quero saber, já me perguntou tantas vezes, já nem quero saber.
Exatamente.
Mas vamos ficar com a palavra poeta. A Inês Castanheira tem publicados 4 livros de poesia, que eu trago aqui o título, se não me engano, Plasticidades, Nunca ao Mar, Intercidades e agora o último, No Princípio Era a Dança. Eu estou a ver aqui, pelo menos 2, têm o privilégio de ter o prefácio Plasticidades de Manuel António Pini, que infelizmente já faleceu, e que, se não me engano, Nunca ao Mar, tem a introdução do Nunigino.
Nunigino, exatamente.
Que também é um amigo comum e que é um livro que pensa muito em Sofia de Melo Brainer, que era uma apaixonada pelo mar. Portanto, eu sei que a Inês tem o privilégio também... merece de ter à sua volta amizades, nomes consagrados da literatura e das artes. Mas este, o último que lançou agora, No Princípio Era a Dança. Antes de falarmos neste Princípio Era a Dança, eu não sei se quererá dar assim apenas aqui um toque do Plasticidades, Nunca ao Mar, Intercidades, e perguntar-se... porquê a poesia? É onde se identifica mais?
Essa é a pergunta mais difícil, e se isso não é a pergunta que se faz é que eu tenho-me contado. Sim, acho que é a minha lhotra.
É a sua letra?
É a minha lhotra. É com essa linguagem que eu sei trabalhar, é aquela que me é mais próxima. Felizmente, acho que hoje escrevo melhor poesia também por causa das más companhias que tenho no bairro dos livros e de todas as outras coisas que não são poesia e que eu tenho de escrever por causa do bairro dos livros, porque fazem de mim uma poeta melhor, acho eu. E este ambiente coletivo de alegria e de criação e de plasticidade, e de, só para rimar com os dois primeiros livros, mas de ebulição permanente e em que nós cruzamos várias artes e várias maneiras de pensar, e de facto isso é um privilégio, e julgo que os meus livros refletem isso também. Aliás, não dá para... há uma biografia a brincar que eu tenho neste texto, em que eu não podia não falar neste último livro, em que eu não podia não falar da Catarina, não é? Porque, como nós costumamos dizer...
Essa ilustração de quem é? Essa ilustração?
Esta é da Catarina, naturalmente. Portanto, estas coisas, onde é que começa uma, onde é que acaba a outra.
E é da Fresca, não é? Da coleção
é porque
da
é um projeto de que eu gosto muito, porque acho que estão a fazer uma coisa que mais ninguém... E que, na verdade, são estas pequenas editoras e até ligadas a livrarias, como acontecia no século XIX e no início do século XX. Acho que é o que faz sentido, é aqui que estas coisas fazem sentido, as coisas que estão a aparecer, as novas formas de abordar e as novas formas dos artistas se expressarem, e portanto faz sentido, e eu gosto do projeto deles, e portanto achei que fazia sentido publicar este livro, estava na hora, também já há muito tempo que não...
E o que é No Princípio Era a Dança?
Pois, no princípio era a dança. A brincadeira é que no princípio era o verbo, não, no princípio era a dança. Este livro reflete sobretudo a minha experiência com a maternidade, a minha experiência enquanto artista e mulher adulta também. Reflete todas as influências das poetas que povoam o nosso espaço e o nosso imaginário. E, portanto, estão aqui todas. Está aqui a Ana Luísa Amaral, está a Emily Dickinson, estão muitas outras. E isso é importante. Para mim era importante fazer este trabalho de reflexão.
É a Emily Dickinson da Ana Luísa Amaral, não é?
A Maria Teresa Horta, exatamente. Pois também há isso. É a Emily Dickinson da Ana Luísa Amaral. E, portanto, no fundo é isso. Reflete um bocadinho, mas é uma coisa muito pequenina. São pouquíssimos poemas em doses concentradas.
E agora que nos vamos a... Agora sim, nem é o final da primeira parte, é mesmo o final do programa e que vamos para as sugestões. Obviamente que, para além de tudo aquilo que falámos hoje, dos eventos como ocorrente escrita, as sugestões literárias são à volta do Bairro dos Livros e dos Livros da Minês. Mas eu sei que vocês têm aí mais dois, eu pelo menos estou a olhar mais dois livros aqui. Não sei se querem falar um bocadinho também destes dois projetos que têm aqui à frente.
Se calhar este para introduzir a próxima música, não é?
E quem teve projeto? Isto, se não me engano, foi Matosinhos, não foi? Foi, sim, no último festival.
Fazemos há 3 anos este projeto com Matosinhos. É um projeto da oficina.
Poetar sobre um autorretrato. Que também, exatamente, julgo que a Raquel teve aqui, não foi?
A Raquel está sempre. A Raquel é a bairrista número 1.
E como sei que a Raquel, certeza que está a ouvir o programa, vou-lhe mandar um beijinho.
Mandamos todos um beijinho.
Raquel mora na Print House do bairro.
Exatamente.
E que livro é esse? Então, essa com a Câmara de Matosinhos, não foi?
Exatamente. Isto resulta de uma oficina de poesia integrada na formação para adultos em processo de aprendizagem
de literacia,
não é? De alfabetização. Então, nós há uns anos tivemos um convite por parte da biblioteca de Matosinhos, dentro do programa de Plano Municipal de Leitura, para fazermos alguma coisa à volta da poesia. Nesse curso, né? Nessa formação que eles dão aos adultos. E nós propusemos fazer, então vamos ensinar-lhes a escrever poesia ou a pensar poesia, não é? E convidamos a Raquel.
E tem aqui fotografias muito engraçadas.
Exato, este é o projeto deste ano, portanto ele já vai na 3ª edição, e vamos a caminho da 4ª. Ele já teve. Publicamos sempre um livro com o resultado, né, do trabalho poético feito pelos alunos. E não só. Num livro já convidamos outros autores, como o Ruizinho,
a Capicua, outras pessoas
para integrar esse livro. Portanto, colocamos ao mesmo nível
quem está a aprender a ler
os novos poetas. E os poetas consagrados. Já projetamos instalações artísticas e este ano nós decidimos convidar. Peço desculpa. Decidimos convidar o Maze, que é um MC dos Dilema, entre outras coisas, muitas outras coisas, e ele é também artista plástico. Portanto, e uma coisa que nós tínhamos percebido da edição anterior é que nestas oficinas funciona muito bem trabalhar a biografia das pessoas. Elas gostam de trabalhar a biografia e de usar como conteúdo para as suas poesias. Então, por isso é que nós trouxemos o
autorretrato, essa é a ideia.
A ideia do autorretrato e da biografia trabalhada em rima. Né?
E esta conversa... Sim, sim, Minhas, diga.
Então, e é isso, esse trabalho que o Maze faz de autorreflexão e depois de escrita, não é? Esse trabalho da rima também era muito importante trabalhar e, portanto, trouxemos-lo para trabalhar junto deste público estes poemas visuais e poemas escritos.
O poeta faz-se poetar sobre um autorretrato. E haverá muito mais para conversar. Ficam convidados para um próximo programa, porque ficou aqui ainda muito para conhecer do Bairro dos Livros da Minês e da Catarina.
Cá estaremos.
A conversa sobre este poetar não é por acaso para terminar o programa, mas antes de explicar o porquê, queria também lembrar, porque é um evento que vai decorrer amanhã à noite e é sempre muito agradável ir a Amarante assistir ao concerto da Orquestra do Norte, que vai atuar amanhã precisamente pelas 22 horas. Portanto, fica aqui o convite para, se não tiverem programa amanhã, Amarante, o concerto da Orquestra do Norte. Já sabem, para a semana, arranjem um tempinho para ir às correntes escritas na Póvoa de Varzim entre 14 e 18 de Fevereiro, conhecer tudo aquilo que tem o programa, e também estará lá a Catarina, estará lá a Minês e estará lá a Raquel e o Bairro dos Livros.
Ah, também lá está o Maze.
E também está lá o Maze.
Estamos todos, venham dar-nos um abraço.
E voltando ao Maze, não é por acaso, tudo isto tem o seu quê.
Estava tudo combinado.
Estava tudo combinado, porque a última música do programa de hoje é precisamente os Maze, que me foi dito, eu confesso que a minha cultura musical é muito escassa, que me foi dito que é o Maze é dos Dilema, não é?
Exatamente. Pronto. É o MC dos Dilema.
É o MC do
Dilema. E é artista plástica, é grafiter.
É tudo isso.
Tudo,
portanto,
isso e mais. E mais,
e eu prometo contas aos nossos ouvintes que vou começar a conhecer um bocadinho melhor quem é o Maze, como também a Bia Maria, que foi o nosso primeiro momento musical do programa de hoje. Agradecer imenso a presença, porque eu sei que vieram da Guarda a correr, vieram aqui ao programa e andam para cima e para baixo, da Minas Castanheira e da Catarina.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Foi um prazer estarem aqui. E agora sim, quem é que me vai explicar que tema é este do Maze? Tu consegues tudo. Quem é? Porquê é que escolheram isto? Catarina, a Minês.
Porque diz muito sobre a forma como ele também se posiciona como artista e na senda do que foi este trabalho que fizemos aqui do Poeta Faz-se, achamos que fazia sentido, porque se há coisa que nós dizemos às pessoas que estão a aprender a ler e a escrever com 30, 40, 50, 60 anos, quando nos dizem, mas eu escrever, mas eu sou analfabeto, o que fará escrever um poema? A resposta é, tu consegues tudo.
E acho que é mesmo a melhor frase com que podemos terminar o programa de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e vamos ficar com o Maze e o tema Tu Consegues Tudo. A todos, um bom fim de semana.
Retrógrado permanente, que venha um bom augúrio daqui para a frente. Era tudo para ontem, vivi impaciente. Agora quero viver paulatinamente. Tudo o que é meu virá, virá na altura certa. Liberta, se voltar terá a porta aberta. Perdi a conta, foram tantas as esferográficas espremidas em rimas autobiográficas. Magma das minhas lágrimas vulcânicas, solidificadas em proezas messiânicas. Viagens transatlânticas a celebrar a língua, a palavra que seja sempre farta, nunca míngua. Estou preso no arame farpado linguístico, coração blindado, infame poeta místico, a dissecar a alma, conservá-la em formol. Recebe a minha luz, roda girassol. Vim abrir um dia onde não existe pódio. Podes vir comigo, mas pensa por ti próprio. Todos temos brilho, para que tanto ódio? Digo eu consigo, já não é utópico. Vim abrir um dia onde não existe pódio. Podes vir comigo, mas pensa por ti próprio. Todos temos brilho, para que tanto ódio? Digo eu consigo, já não é utópico. Querem flexionar o bíceps na competição? Isso não é para mim, eu tenho outra missão. Sem medo do escuro, sem medo do futuro, maduro, curo a cada rima que depuro. No meu alambique, até que faça clique. Por favor, não me confundas com essa gente chique. Estou no teu boutique, a do sentimento. Os versos estão talhados à medida no momento. A voz é de protesto, honesto manifesto. O banquete é indigesto, preços que contesto. Detesto cobardia, gente sem empatia. E essa oligarquia ensina na demagogia. Holofotes nas falácias dessas máfias, nada tácitas, as minhas críticas são ácidas. Sucessor do cantautor da revolução, penhora o coração numa canção de evolução. Vim abrir um dia onde não existe pódio.